no continente e na Madeira, 7 nos Açores. Manhã de segunda-feira, 6 de janeiro, na atualidade, a esta hora, Frederico Moreno.
O toque para a entrada volta a ouvir-se nas escolas de norte a sul do país. Milhares de alunos regressam às aulas para o segundo período. Em Lisboa e no Porto, as escolas privadas não param de crescer e já são mais do que as escolas públicas. O número de candidatos à PSP e à GNR caiu 70% em pouco mais de uma década. Tem despertado cada vez menos procura os cursos de formação. A atriz Fernanda Torres foi a primeira brasileira a conquistar um Globo de Ouro. Nesta edição, vamos conhecer os principais filmes e séries que foram distinguidos ontem à noite em Los Angeles.
Agora estão 10 graus no Porto e em Coimbra, 11 em Lisboa, 12 graus em Faro, nas Ilhas, 16 no Funchal, 18 graus em Ponta Delgada. As notícias, edição de Frederico Moreno.
O toque para a entrada volta a ouvir-se nas escolas de norte a sul do país. Começa hoje o segundo período num ano letivo marcado por uma onda de greves e também pela falta de professores. Problemas que afetam sobretudo o ensino público. Quanto ao privado, não para de crescer. Em Lisboa e no Porto, as escolas particulares já representam, Inês Martins, a maioria da oferta na área da educação.
Tanto em Lisboa como no Porto, cerca de 60% do ensino é particular. Há 672 escolas privadas na Grande Lisboa. São mais 18 comparando com o número de escolas públicas. No Porto, são 117 os estabelecimentos de ensino particular contra 75 escolas públicas. Segundo o Jornal de Notícias, em todo o país, a percentagem de colégios privados é de 32%, com conselhos que chegam mesmo a ter mais oferta particular. É o caso de Oeiras e Cascais. O número de alunos acompanha a tendência. Os últimos dados da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência dizem que no ano letivo de 2022-23 se bateram recordes de matrículas no privado, 382 mil alunos. Também no ensino estatal, o número tem vindo a aumentar, com mais de 1,5 milhão de estudantes inscritos no mesmo ano letivo. Mas há menos escolas. Em 7 anos, perderam-se 245 estabelecimentos de ensino público.
O ensino privado a ganhar terreno. Hoje arranca o segundo período de aulas nas escolas. É também hoje apresentada na Provedoria de Justiça uma queixa sobre a operação policial no Martim Moniz. O documento é assinado por dezenas de personalidades, como o antigo Ministro da Educação, João Costa, ou o Capitão de Abril, Mário Tomé. Consideram que a ação da PSP foi desproporcionada e lesiva de princípios fundamentais do Estado de Direito. Pedem intervenção da Provedora de Justiça perante o facto de dezenas de pessoas terem sido encostadas à parede na via pública no Martim Moniz, sem qualquer indicação de suspeita da prática de crimes. Um caso que motivou críticas dirigidas ao governo, mesmo por parte de figuras do PSD, e que levou o Presidente da República a admitir que é necessário recato no decorrer deste tipo de intervenções por parte da polícia. Há cada vez menos candidatos à PSP e à GNR. O número de interessados nos cursos de formação caiu mais de 70% durante os últimos 13 anos. Os sindicatos dizem que a culpa é dos ordenados baixos. São vários os concursos para as forças de segurança em Portugal que acabam por ficar, Rosa Azevedo, com vagas por preencher.
Nos cursos de formação da PSP e da GNR de 2012 inscreveram-se mais de 21 mil candidatos. No ano passado foram pouco mais de 6 mil. Os dados divulgados pelo Jornal Público revelam uma redução de 72% no número de interessados. Há 13 anos, cada uma das forças de segurança tinha mais de 10 mil candidatos para cada formação. No ano passado, a polícia teve 3.200 e a guarda 2.800. Mesmo com mais pretendentes do que lugares disponíveis, todos os anos ficam vagas por preencher. Nem todos os que são admitidos nos cursos de formação conseguem terminá-los. Hoje, os sindicatos e o Ministério da Administração Interna voltam às negociações para a valorização da carreira. Os baixos salários e a perda de direitos são as razões apontadas pelos sindicatos para esta diminuição de interessados em fazer carreira na PSP e na GNR.
O número de candidatos à PSP e à GNR caiu 70% em pouco mais de uma década. Marcos Mendes lança críticas ao governo por causa do processo de nomeação de Hélder Rosalino. O antigo líder do PSD considera que foi mal gerida e mal explicada a escolha deste nome para o novo cargo de secretário-geral do governo.
Eu acho que o governo não esteve bem. Eu acho que um diretor-geral não deve ter um salário superior ao do primeiro-ministro, como diz a lei. E como o governo de resto queria inicialmente. Eu acho que ninguém compreende, de um modo geral, que um diretor-geral ganhe mais que o primeiro-ministro. O segundo erro é aquele que você coloca. Há momentos excepcionais em que se diz, não, esta tarefa é de tal forma delicada que eu vou pagar mais do que o primeiro-ministro e vou assumir isso. Foi, por exemplo, o que fez Manuela Ferreira Leite em 2004, quando contratou o Paulo Macedo, na altura, com muitas críticas, mas assumiu-as, para diretor-geral dos impostos.
Mas porquê é que o governo não o fez?
Acho que o
neste
governo...
caso?
Não sei, mas acho que fez mal, porque na política a pior coisa é ficar a meio do caminho.
Luís Marques Mendes, ontem à noite, no habitual espaço documentário na SIC, a apontar falhas ao governo no caso a envolver Hélder Rosalino, que acabou por recusar a nomeação para o cargo de secretário-geral do governo, onde iria manter o ordenado que tinha no Banco de Portugal a rondar os 15 mil euros mensais. O vento forte e a chuva provocaram mais de 230 ocorrências até às 8 da noite de ontem. São números avançados à Antena 1 pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. As zonas mais afetadas foram a região norte e também Lisboa e Val do Tejo. A ocorrência mais significativa aconteceu em Peniche, onde um fenómeno extremo de vento provocou estragos nos telhados de várias casas, mas provocou apenas danos materiais e ninguém ficou desalojado. Já na Serra da Estrela, a neve obrigou ao corte do trânsito nos pontos mais altos e hoje, até às 6 da tarde, há aviso amarelo para a queda de neve nos distritos da Guarda e de Castelo Branco, a partir dos 1.200 metros de altitude. O presidente ucraniano quer encontrar-se com Donald Trump para acordar um plano de paz antes de qualquer negociação com Vladimir Putin. Numa entrevista ao podcaster americano Lex Fridman, citada pela agência de notícias France Press, Volodymyr Zelensky afirma que vai chegar a um acordo com o próximo presidente dos Estados Unidos. O presidente ucraniano está convicto de que o acordo será capaz de oferecer fortes garantias de segurança. Zelensky acrescenta que só depois será possível falar com o presidente russo. Esta entrevista a Zelensky foi divulgada no dia em que a Ucrânia fez um novo ataque na região russa de Kursk, depois de uma primeira ofensiva no verão passado. Também hoje, o ainda secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken afirmou que a posição da Ucrânia na região de Kursk será importante para eventuais negociações de paz entre Kiev e Moscovo. O presidente de Moçambique faz um apelo à paz e à reconciliação no país. Palavras de Filipe Nyusi. Tempos de forte instabilidade devido aos resultados das eleições de outubro. E numa altura em que o candidato da oposição, Venâncio Mondlane, anuncia para quinta-feira o regresso a Moçambique, ele que tem estado fora do país por motivos de segurança. Filipe Nyusi, chefe de Estado cessante, fez votos de um ano 2025 mais tranquilo do que foi 2024.
As orações todas são em torno de paz, de tranquilidade, de estabilidade, para podermos construir. Temos já muitos problemas em Moçambique, temos problemas da pobreza, temos problemas até do analfabetismo. Precisamos de erradicar, porque muitos problemas surgem. Quem está escolarizado consegue produzir, consegue cuidar da sua própria saúde. E, talvez dizer mesmo que é mensagem de esperança e exortar a todos os meus compatriotas moçambicanos para juntos trabalharmos em torno desta estabilidade que o nosso país é muito respeitado e vamos meter assim.
Desejos do presidente de Moçambique de paz e estabilidade no país. Quanto ao líder da oposição, diz não ter medo de regressar a Moçambique. Venâncio Mondlane deverá chegar ao país esta quinta-feira. Joe Biden vai hoje a Nova Orleans, no estado norte-americano de Louisiana, para se encontrar com as famílias das vítimas do ataque que fez pelo menos 14 mortos na noite de Ano Novo. Segundo a Casa Branca, o presidente cessante vai também encontrar-se com as autoridades locais. Um antigo soldado norte-americano lançou o carro contra uma multidão no bairro francês de Nova Orleans, em plena festa de Ano Novo. O homem, que segundo o FBI terá sido inspirado pelo Estado Islâmico, foi morto durante a troca de tiros com a polícia. Menos de um mês depois de ter sido condenado em tribunal por crimes de corrupção, Nicolas Sarkozy regressa hoje ao Banco dos Réus. O antigo presidente francês está envolvido num outro julgamento que arranca esta segunda-feira. Sarkozy é acusado da prática de crimes relacionados com a Líbia. É o que nos conta a partir de Paris a correspondente da Antena 1, Rosário Salgueiro.
Nicolas Sarkozy tem na agenda desta segunda-feira o regresso ao Banco dos Réus. O antigo chefe de Estado francês é, desta vez, suspeito de ter sido comprado pelo regime de Muammar Gaddafi. A acusação acredita que Sarkozy beneficiou de fundos públicos líbios para financiar a sua campanha presidencial de 2007. Numa entrevista à Euronews em 2011, que recuperamos do arquivo, o filho de Gaddafi, após a morte do pai, fez as primeiras acusações públicas.
Sarkozy deve devolver à Líbia o dinheiro que recebeu para a campanha eleitoral. Nós financiamos, temos todos os detalhes e estamos prontos para publicá-los.
Os juízes de instrução do Tribunal de Paris admitem as dificuldades no inquérito, mas garantem que, graças a investigações realizadas aos circuitos dos fundos da Líbia, particularmente complexos e opacos, o desembolso de dinheiro ocorreu numa temporalidade e numa cronologia compatíveis com uma utilização oculta durante a campanha eleitoral de 2007. Nunca um ex-presidente da República em França tinha sido processado por crimes tão graves. Corrupção passiva, conspiração criminosa, financiamento ilegal de campanha eleitoral e ocultação de desvio de fundos públicos da Líbia. O ex-governante sempre negou estas acusações. Em 2021, numa entrevista à TF1, Sarkozy acusava a justiça francesa de o perseguir com o dinheiro dos contribuintes.
Estou habituado a esse assédio e vim dizer aos franceses que sou um homem que sempre assumiu as responsabilidades. Não vou baixar a cabeça porque estou a ser acusado de coisas que não fiz. É uma injustiça e lutarei até ao fim para que a verdade triunfe.
Na altura desta declaração, Sarkozy já estava sobrecarregado por mais dois outros processos. Um por corrupção e tráfico de influência, no caso Bismuth, e outro por financiamento ilegal de campanha, no caso Pygmalion. O antigo presidente francês foi condenado nestes dois processos. Recorreu. Em dezembro último, na primeira decisão de recurso, os juízes consideraram-no definitivamente culpado de corrupção e tráfico de influência. Sarkozy tem de passar um ano com pulseira eletrónica. Uma decisão inédita para um antigo chefe de Estado francês, mas que até agora ainda não foi executada por falta de funcionários de justiça.
Nicolas Sarkozy continua a braços com a justiça em França. Os Globos de Ouro estão entregues na Gala do Cinema e da Televisão. Ontem à noite em Los Angeles, os filmes O Brutalista e Emília Pérez foram os grandes vencedores da noite. Quanto às séries, Shogun e X receberam os principais prémios. Para o Brasil, também se fez história, Oriana Barcelos, porque a atriz Fernanda Torres tornou-se a primeira a vencer um Globo de Ouro.
And the Golden Globe goes to Fernanda Torres.
Primeira nomeação, primeiro prémio. Fernanda Torres fez história. Esta noite levou para casa o Globo de Melhor Atriz em Filme de Drama. Consegue o prémio pelo papel no filme Ainda Estou Aqui. Mais de duas décadas depois da nomeação da mãe, Fernanda Montenegro, na mesma categoria.
She was here 25 years ago. And this is like a proof that art can endure.
Já o Globo de Melhor Filme foi para O Brutalista.
My buildings were devised to endure such erosion.
O filme de Brady Corbett rendeu também os prémios de Melhor Realização e Melhor Ator na categoria de drama para Adrian Brody. Outro grande vencedor da noite foi o filme Emília Pérez, que levou para casa 4 Globos de Ouro. Melhor filme musical ou comédia, melhor filme em língua estrangeira, melhor canção original e melhor atriz secundária para Zoe Saldanha. Já o Globo de Melhor Atriz em filme musical ou comédia ficou com Demi Moore pela prestação em A Substância.
I've been doing this a long time, like over 45 years, and this is the first time I've ever won anything.
Então, 4 Globos ficaram nas mãos de Shogun, melhor série dramática, melhor ator secundário e melhor atriz. Já a série Hex ganhou a melhor série musical ou de comédia. Baby Reindeer, da Netflix, ficou com os Globos de melhor série de curta duração e melhor atriz secundária.
Um dos vencedores da noite, o filme O Brutalista estreia em Portugal no dia 23 de janeiro. Depois dos Globos de Ouro, segue-se a temporada dos Oscars. A cerimónia está marcada para 2 de março.
Edição de Frederico Moreno, simultâneo Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores.
Muito bom dia, já são 9 horas e 14 minutinhos. Falamos do tempo e...